em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Hoje vamos falar do mais mediático dos tribunais portugueses, mas também do mais controverso. O tribunal por onde passam os casos de corrupção, conhecido por mandar prender preventivamente os poderosos, nomeadamente José Sócrates. O tribunal por onde passam as causas mais complexas da justiça, mas onde decidem apenas dois juízes. E até já houve tempos em que apenas um decidia. É vulgarmente chamado o Tribunal de Carlos Alexandre, o super juiz, como aparece com frequência referenciado nas redes sociais e por alguma imprensa. O outro juiz é mais recente, não está há 14 anos na casa, como Carlos Alexandre. Mas essa circunstância não é a única que os distingue. São como o azeite e a água. Carlos Alexandre é tido como muito próximo do Ministério Público. Ivo Rosa, pelo contrário, é visto como um crítico da atuação dos procuradores que investigam o crime económico. Construiu-se assim uma percepção pública de que Carlos Alexandre se limita a carimbar a acusação e é implacável com os corruptos. E Ivo Rosa, o juiz do processo José Sócrates, desvaloriza a prova carreada para o processo pelos procuradores e, dessa forma, protege os poderosos. Como alguém já disse, é um tribunal bipolar, de onde se adivinha que sairá o 8 ou 80, conforme o processo seja distribuído a um ou outro juiz. Estou a falar, claro está, do Tribunal Central de Instrução Criminal, conhecido como o TICão. Foi criado em 1999 para acompanhar o trabalho do DECIAP, o departamento que investiga a criminalidade económica e financeira mais complexa. Mas hoje as suas competências ficam bastante aquém das do organismo do Ministério Público. Há quem defenda a sua extinção e entenda que o melhor seria a integração dos dois juízes no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, ideia defendida nomeadamente pelo ex-presidente do Supremo e pelo atual secretário de Estado Adjunto e da Justiça. E há quem defenda que a melhor solução seria aquela que é aparentemente mais simples, alargar o quadro de juízes do TICão de forma a que deixassem de ser apenas dois a decidir. Essa é a posição defendida pela Associação Sindical dos Juízes. O seu presidente, Manuel Soares, é um dos convidados da edição deste sábado Em Nome da Lei. À conversa com ele vão estar Paulo Sá e Cunha, advogado, penalista, e o jornalista do Observador, Luís Rosa, alguém que acompanha atentamente e com grande rigor os casos e as questões da justiça em Portugal. Sejam bem-vindos. Devo dizer que convidei também o Conselho Superior da Magistratura para se fazer representar pelas competências que tem sobre esta matéria e porque tanto o atual Presidente como o anterior já falaram publicamente sobre o assunto que estamos a debater. No entanto, o órgão disciplinar e de gestão dos juízes não quis estar presente. Dito isto, obrigado aos três. Manuel Soares, comece por si. Porque a Associação Sindical que preside, uma das propostas que apresenta no seu contributo para o debate público sobre a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, diz exatamente respeito ao funcionamento deste Tribunal. A classe dos juízes não se revê na forma como o Tribunal Central de Instrução Criminal está a funcionar. Porquê?
Esta matéria é uma matéria de alguma complexidade, mas que penso que essa complexidade acaba por ser um bocadinho exponenciada pelo tratamento mediático e pela atenção pública que nós damos ao Tribunal. Este Tribunal tem 20 anos de funcionamento e, portanto, o sistema não está impedido de olhar para o Tribunal e verificar se o figurino está adequado à realidade. Nós achamos que não. Não tem a ver com o juiz A nem com o juiz B. Aceito que seja essa a leitura pública sobre o trabalho de juízo, seja aquela que a Marina indicou no início, não estou totalmente seguro que seja que isso corresponda totalmente
à
realidade.
Enfim, é uma leitura,
certo. Agora, o que eu costumo dizer é, ou nós estamos de acordo num pressuposto essencial, que há um problema, se nós estivermos de acordo sobre este pressuposto, aquele tribunal tem um problema de estrutura, de funcionamento, de percepção pública, se estivermos de acordo aqui, então podemos partir para a fase seguinte, que é discutir então qual é a solução. Podemos é não estar de acordo neste pressuposto. Nós, juízes, achamos que há um problema.
E há um problema porquê?
Há um problema porque o figurino do Tribunal, para além do problema das competências de estarem neste momento desfasadas das competências do DECIAP e o Tribunal, quando nasceu em 99, as competências eram as mesmas. O quadro dos juízes, tendo só dois juízes, levanta problemas de diversa natureza. Levanta um problema que tem a ver com a aleatoriedade da designação do tribunal competente para os processos. Porque num tribunal com dois juízes é suposto que os processos rodem. E se nós sabemos que, face à complexidade dos processos, em regra, um dos juízes estará sempre, ou estará muitas vezes e muito tempo, em exclusividade, aquilo que era suposto existir, que era a aleatoriedade na distribuição dos processos, desaparece. Na medida em que, sendo só dois juízes, um dos juízes estará quase sempre em exclusividade, os processos serão
por... É o que acontece neste momento.
Neste momento acontece com um juiz, amanhã pode acontecer com outro. Depois há um outro problema que tem a ver também com o figurino do tribunal. Os tribunais de instrução criminal são tribunais de garantias. A função principal do tribunal de instrução criminal é, no decurso do inquérito, quando o Ministério Público precisa de praticar atos que ofendem direitos, liberdades e garantias, tem de haver um juiz que autorize. Uma busca, uma detenção, uma escuta telefónica, uma prisão preventiva. São tudo atos ofensivos das liberdades das pessoas, claro, que, não estando ainda condenadas, têm que ter uma autorização de um juiz. Ora, um tribunal desta natureza, que é um tribunal praticamente privativo de um órgão do Ministério Público onde estão os processos mais importantes. E, portanto, esta proximidade do Tribunal das Liberdades com o órgão onde ocorre a necessidade de ofender as liberdades, esta proximidade pode ser excessiva, mas se houver um quadro maior de juízes, ela acaba por ser diluída, porque nós não podemos conceber como sistema, e isto é válido para qualquer juiz, que haja um juiz privativo dos inquéritos de, um determinado órgão do Ministério Público. Isso não faz sentido, porque cria-se uma excessiva proximidade, uma excessiva confiança, muitos anos de trabalho, que podem, a meu ver, prejudicar
Mas,
a forma como
Soares,
o trabalho...
Mas, os sinais públicos que temos é de que essa proximidade existe apenas em relação a um dos juízes,
não,
em relação
não, não
ao
estou,
outro,
ouça, não
a
estou,
percepção é o contrário.
Não
contrária,
estou seguro que seja
exatamente.
Assim. Mas, se for ao contrário, também está mal, quer dizer, para mim, está mal. Se for verdade que um juiz é a favor do Ministério Público e o outro é a favor das defesas, estão dois mal. Porque o juiz não pode ser assim. Quer dizer, o juiz tem de aplicar a lei conscienciosamente e, de preferência, enganando-se o mínimo possível. Mas o juiz, na avaliação daquilo que está em causa num processo que está em inquérito ou para validar uma acusação, tem de fazer uma avaliação difícil sobre se os indícios existem, se já foram recolhidos, se são suficientemente fortes para justificar que determinadas medidas sejam tomadas. E um juiz não pode ter, estou a dizer que estes têm, mas compreendo que seja essa a percepção pública que se criou, porque eu também leio jornais, mas um juiz não pode ter um prejuízo à partida de presumir que uma acusação é verdadeira, nem pode ter o prejuízo contrário de presumir que o arguido é que tem razão na contestação. Quer dizer, se isso acontecer, está mal. E por isso é que nós temos a ideia de que o aumento do número de quadro, do número de juízes no funcionamento do tribunal, para além de permitir, porque há aqui um outro problema que penso que não tem sido bem visto.
Que?
Os processos que estão no Tribunal Central são de grande complexidade. E eu não estou nada certo de que um juiz ou dois consigam fazer esse trabalho bem feito. Não estou seguro disso, porque processos com uma dimensão monstruosa talvez precisem de um maior número de juízes para que cada juiz não tenha 4 ou 5 ou 10 ou 15 processos daqueles, mas tenha menos. E essa razão também nos leva a dizer que era bom para o sistema que aumentasse o número de juízes. E
mas
há um outro problema,
vocês querem aumentar o número de juízes e alargar as competências,
sim,
de forma a coincidam com as do DCAP.
Mas sim, porque o tribunal, quando apareceu, este tribunal quando foi criado ao mesmo tempo do DCAP e tinham as mesmas competências. Em 2019, entrou em vigor em 2020 o novo Estatuto do Ministério Público, que aumentou as competências do DCAP, mas não mexeu nas competências do Tribunal Central de Instrução Criminal. Portanto, neste momento não tem as mesmas competências. Evidentemente que, aumentando as competências, pode fazer sentido também mexer no quadro. Mas mesmo que não se mexesse nas competências, para nós já fazia sentido mexer no quadro. Porque o Tribunal não é só o trabalho que produz. A Justiça também vive da imagem que tem, da percepção que as pessoas, claro, têm sobre a forma como funciona. E eu penso, voltando agora ao pressuposto inicial, se nós estamos ou não de acordo sobre há um problema, eu acho que quem abrir jornais de há vários anos para cá percebe que há um problema. E podemos é não estar de acordo sobre a solução.
Ó Manuel Soares, e sendo, enfim, tão consensual a ideia de que há um problema, porquê é que acha que até agora quem podia intervir nesta matéria nunca o fez?
Temos que conhecer que é politicamente sensível. Quer dizer, um partido, o governo, o parlamento, no dia em que quiser mexer nas competências ou no quadro, pode facilmente ser acusado por uma outra força política que queira aproveitar isso, de ou estar a quebrar a espinha a um órgão que deu provas de ser um órgão importante no combate à criminalidade económica ou financeira e, portanto, no plano político não é fácil. E por isso, devo dizer isto com toda a franqueza, por isso é que nós fizemos a proposta. Porque tenho a convicção de que se os juízes, a sua associação representativa, que somos nós, se fazem esta proposta ao poder político, não há nenhuma razão para os partidos todos, se estiverem de acordo no nosso pressuposto inicial de que há ali um problema que precisa ser resolvido, não há nenhuma razão para não resolverem. Não defendo a extinção do tribunal, por razões várias, mas também por razões de sensibilidade política. E, portanto, porque é que a sua pergunta foi porque é que os políticos não fizeram ainda? Pois provavelmente é por isso, porque estão. O partido A tem receio de que, mexendo, o partido B venha dizer: ah, isto é porque o senhor tem lá um amigo ou um ex-ministro que está a ser acusado, estão a fazer isto para quebrar a espinha ao tribunal. Mas se for o partido B a fazer, provavelmente noutras circunstâncias o partido A dirá o mesmo. Por isso é que eu digo, para terminar agora esta parte, o momento ideal para fazer isto é agora.
É agora.
Sabe porquê? Não sabe?
Antes de haver a
Claro,
decisão
porque se sai uma
sobre
decisão importante sobre o
o
caso
caso
que toda a
Marquês.
gente está à espera, ninguém tem coragem, nem há condições políticas para fazer uma alteração legislativa. Porque depois as pessoas vão dizer: se o processo Marquês tiver um desfecho, vão dizer: a alteração foi por causa disto. Se tiver um outro desfecho, ao contrário, dirão o contrário.
E acha que é execuível que até março, não é? Que agora há nova
Pois é,
data de que se
nós
fala para
fizemos o
haver uma
nosso
decisão?
trabalho. Penso que apresentámos uma proposta, ela está fundamentada, pode não ser perfeita e certamente não é unânime. E até podemos não ter razão, aceito isso. Mas gostávamos de ver o poder político discutir esta matéria e também acho que uma alteração deve ser uma alteração o mais consensual possível, para que ninguém fique em casa com dúvidas sobre qual é a intenção dos políticos quando estão a
Claro.
mexer neste tribunal. Mas se quiserem fazer alguma coisa, é agora. Porque depois de fevereiro ou março, se for verdade que a acusação, que a decisão do processo Marquês, que sairá em fevereiro ou março, também só sei o que vejo nos jornais, se for verdade isso, quando chegarmos a fevereiro ou março, não vale a pena, porque já ninguém vai mexer nos próximos anos.
Toda a
E
gente irá aqui a reboque da
nós
decisão
não
do
podemos
processo
fazer
Marquês.
mudanças de tribunais por causa do juiz A ou B, dizer: eu agora vou mudar este tribunal porque não quero este juiz ou não gosto deste. Evidentemente não pode ser assim, mas o contrário também não pode ser. Nós também não podemos deixar de fazer uma mudança que seja importante, estarmos reféns de uma situação em que depois as pessoas vão dizer: ah, isto é para afetar o juiz A ou B.
Ainda antes de passar aos outros participantes neste debate, há um aspecto de que eu gostava ainda que falasse, que refere tanto nos seus artigos de opinião como no documento que apresentaram à Ministra da Justiça e aos partidos políticos, que é o da concentração de informação num só homem, ou neste caso, em dois homens. Se a informação é poder, de facto, estes dois juízes, e sobretudo o juiz Carlos Alexandre, que é quem está há mais tempo naquele tribunal, é seguramente um dos homens mais poderosos do país. Quando diz que não é saudável concentrar tanta informação num só homem, está a pensar em que tipo de riscos para a democracia?
Não, ouça, o juiz não precisa de ser uma pessoa poderosa nesse sentido. E agora isto é outra vez em abstrato. Quer dizer, nós não podemos ter um sistema com super-juízes e infra-juízes. Quer dizer, um sistema que olha para a justiça e foca-se na personalidade do juiz, seja o juiz A ou B. E eu acho que não é saudável, nem um juiz precisa ter tanta informação. Eu, como juiz, não preciso de ter informação sensível sobre o mundo financeiro, sobre o mundo político, sobre os negócios do país, quer dizer. E nós, se temos num tribunal onde há muita informação, não estou a dizer que ela possa ser
Mas
mal usada.
ó Manuel Soares, o facto de ainda por cima estar aqui serem processos relativos ao crime económico, a
Sim.
informação que se tem de vários processos dá a esse juiz uma capacidade para compreender o
Com certeza, mas
funcionamento.
isso é para os processos que têm em mãos. Quer dizer, o juiz tem que ter informação sobre aquele processo. Agora, eu, juiz, preciso de saber os podres dos políticos, do mundo financeiro. Quer dizer, eu preciso ter esse conhecimento todo. É saudável para o sistema que. Porque o juiz não precisa de usar isso para nada e não deve usar. Não pode sequer ter esse elemento de reflexão quando toma decisões. E isso pode distorcer a forma como nós trabalhamos quando temos muita informação e. O facto de a informação poder estar toda concentrada numa, duas ou três pessoas, não estou a dizer que seja mal usada, mas o sistema não precisa disso. E até por essa razão era importante, penso eu, para a justiça e também para o sistema político, que as coisas naquele tribunal tivessem uma outra forma de ser tratadas.
Paulo Sae Cunha, advogado, muitos dos processos em que tem intervido passaram pelo Tribunal Central de Instrução Criminal, um deles o processo Marquês, que aguarda desde julho que o juiz Ivo Rosa diga se o caso segue para julgamento, com que arguídos e pronunciado por que crimes. Isto quer dizer que tem naturalmente interesses no tema em debate, mas também tem uma experiência muito concreta do que por lá se passa. Pergunto-lhe, o Ticão está a fazer um bom ou um mau trabalho para a justiça, do seu ponto de vista?
Eu, se me permite, quer dizer, eu, de facto, há muitas coisas que gostaria de dizer, mas que não posso dizer. Não por uma questão de politicamente correto ou não, mas por uma questão de, em alguns casos, sigilo profissional, noutros casos, de reserva profissional, que acho que, enquanto advogado, devo manter. A pergunta que faz é uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil e para responder, ou para lhe responder, eu teria que começar pelas premissas do problema. E as premissas do problema assentam muito na função do juiz de instrução no nosso sistema processual penal, que é diferente, por exemplo, da instrução em Espanha. A da instrução em Espanha tem uma matriz completamente diferente da nossa. Em França, a mesma coisa. Uhum. O juiz de instrução no sistema penal português, Dr. Manuel Soares, com quem eu, aliás, concordo com praticamente tudo o que aqui afirmou, praticamente tudo o que é notável, um advogado normalmente está do lado das defesas. Concordar com um juiz desembargador significa que há uma amplíssima base de consenso que pode permitir, enfim, naturalmente no plano institucional, uma reforma que tem que ser feita neste domínio.
O tal pacto para a justiça que anda a ser mastigado há tantos anos.
Anda a ser mastigado e depois na concretização falha. Bom, mas voltando ao papel do juiz de instrução, eu não gosto muito de lhe chamar um juiz das liberdades. Gosto mais de tratar o juiz de instrução como um juiz dos direitos fundamentais. E entre os direitos fundamentais integra-se também o direito à segurança. O direito à segurança prende-se com a investigação penal. Eu, como cidadão, quero ter uma investigação penal eficaz e quero ter os criminosos devidamente sancionados. E os criminosos perigosos em prisão preventiva, se for o caso. E por aí fora. Bom, o nosso juiz de instrução é um fiel da balança entre as necessidades da investigação e os direitos fundamentais. É exatamente isso que ele faz, sobretudo na fase do inquérito.
Do inquérito.
Enquanto juiz das garantias, como lhe chamou o Dr. Manuel Soares. Mas o nosso juiz de instrução não faz investigação criminal. Não faz. Não é o seu papel. A investigação criminal é um exclusivo do Ministério Público. E por isso eu sou um grande defensor da criação do TCIAP, mas já não sou defensor da ideia de um tribunal central. Porque acho que não tem que haver uma correspondência entre um órgão especializado no combate à criminalidade. Hoje os fenómenos da criminalidade são, em alguns casos, muitíssimo complexos. Criminalidade transnacional, terrorismo, branqueamento de capitais. Portanto, assenta em redes altamente complexas, transnacionais, e que exigem estruturas de investigação dos Estados e até ao nível da cooperação internacional entre Estados altamente especializadas, mas isto é o lado da investigação e para isto é que serve o TCIAP. Outra coisa é o juiz de instrução que tem que ter intervenção no processo penal na fase de inquérito e na fase de instrução. E eu para isso não vejo nenhuma necessidade de um juiz tão especializado como a instância que investiga, porque o juiz não investiga.
Não investiga, mas tem que decidir, tem que autorizar uma série de medidas.
Marina, um bom juiz, e vai-me desculpar, eu não sou juiz, mas depois posso opinar, porque trabalho muito com os juízes, tem que ter essencialmente bom senso e ser um bom técnico do direito. Se tiver bom senso e se for um bom técnico do direito, é um bom juiz. E qualquer juiz de instrução, repara, a falácia deste problema, o juiz tem que ser muito especializado. Mas a própria lei prevê que mesmo nos processos da competência do Tribunal Central, para um ato urgente, o juiz territorialmente competente possa praticar esse ato urgente. Bom, então aí já não tem que ser altamente especializado. Está a praticar um ato no inquérito que pode ser um ato decisivo para aquele processo. Portanto, essa questão da especialização do juiz, volto a dizer, essencial é que a investigação seja especializada. Mas isso é com o Ministério Público. O juiz tem que equilibrar as exigências da investigação com o respeito pelos direitos fundamentais. E relativamente a isso, de facto, a proximidade, a excessiva proximidade, a criação de rotinas, de hábitos, de uma proximidade excessiva entre magistrados do Ministério Público e um juiz de instrução é nocivo para o funcionamento do sistema. Eu já não estou
e este
a falar
é o único caso
ouvidos.
Em que há esse excesso de proximidade entre quem investiga e acusa ou arquiva
Este é um caso, diria eu, dos mais ostensivos em que isso acontece, ou pode acontecer. Eu não estou a fazer um juízo de valor.
Os casos que estão neste tribunal são casos muito mediáticos, têm também a ver com a personalidade dos juízes envolvidos.
Bom, os casos mediáticos são, e não há só casos mediáticos. Agora, os que são conhecidos e aqueles que ocupam a maior parte do tempo do tribunal são casos mediáticos. Naturalmente que isso contribui para a tal perceção, muitas vezes também potenciada pelos média, a tal perceção de que um juiz se inclina para um lado e o outro se inclina para o outro. Não é, ou não será sempre assim. Eu conheço os dois juízes, já trabalhei com os dois juízes. Conheço o Dr. Carlos Alexandre desde os primórdios da Operação Furacão. Por acaso conheci-o numa busca ao escritório onde eu trabalhava na altura. Bom, no âmbito da Furacão. Bom, e tenho, naturalmente, que não me vou pronunciar sobre a personalidade nem do Dr. Alexandre, nem do Dr. Ivo Rosa, não me cabe fazê-lo, mas a simples circunstância destes lugares serem lugares que não têm um limite temporal quanto ao seu provimento, e essa era outra via de solucionarmos o problema, seria a de limitar o período de permanência destes juízes neste tribunal. Sei que a Associação não concorda especialmente com esta ideia, mas a mim, enfim, custa-me, custa-me compreender, tendo a carreira dos magistrados judiciais um determinado desenvolvimento, que um juiz possa permanecer durante toda a sua vida, tendo mérito para ascender a tribunais superiores, num tribunal de primeira instância.
É quase como um lugar vitalício, bom, não é?
Isso
na prática é.
Até aos 70 anos. Os 70 anos tem que ser.
Isso levanta-me algumas... como é que eu hei de dizer? Perplexidades, para não ser também muito, muito crítico.
Então, mas, Paulo, o que é que face a isso, defende que seja feito em relação a este tribunal?
Bom, eu não me repugnaria nada extinguir, pura e simplesmente, o Tribunal Central de Instrução Criminal. Integrando no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, enfim, mas, compreendo, a sensibilidade política dessa decisão. E sei que seria, porventura, difícil explicar à opinião pública esta decisão. Julgo que ela é justificável do ponto de vista técnico-jurídico e até atendendo àquilo que tenho vindo a dizer, mas seria uma decisão politicamente difícil de explicar. Quais são as soluções alternativas?
Mas difícil de explicar. Os argumentos que têm estado aqui a dar, ambos, parecem-me argumentos válidos e objetivos. Podem, obviamente, ser contestados, mas porquê que é assim tão difícil esta questão?
Repare, a questão é difícil, não é insuperável. Eu vou dar um exemplo que já é histórico nesta altura, e aliás com todo o apreço pela pessoa que ilustra o exemplo. Nós tivemos em Portugal um Procurador-Geral da República que se manteve no cargo durante 16 anos, salvo erro, Dr. Cunha Rodrigues.
Sim.
Bom, tudo aquilo que foi dito a respeito do juiz Carlos Alexandre podia ser transposto para o Dr. Cunha Rodrigues, pelo tempo que teve no cargo, pelos processos mediáticos que enfrentou, por tudo e mais alguma coisa. Entendeu-se, e bem, que devia haver uma limitação temporal do mandato do Procurador-Geral da República. Bom, uma das soluções possíveis, transpondo este raciocínio para os juízes do Tribunal Central, seria a de se limitar o período de permanência naquele tribunal. A outra é aquela que é preconizada pela Associação Sindical de Juízes, que é de se ampliar o quadro de juízes, porque efetivamente esta situação de nós termos tido o tribunal durante vários anos com um único juiz e depois com dois juízes, levanta problemas sérios quanto ao respeito pelo princípio do juiz natural, desde logo.
Mas, Sr. Doutor, essa questão tem sido suscitada pelos advogados, mas sim. Nunca que resposta é que tem recebido
é,
parte
repare,
do sistema?
As respostas por parte do sistema a esse respeito normalmente são conservadoras e defensivas. E, portanto, tudo aquilo que se aduz de argumentação nesse sentido perante os tribunais está votado ao insucesso, ou tem sido votado ao insucesso. Mas repare, não é só a questão do princípio do juiz natural. São as próprias garantias de defesa, por uma razão simples, e o nosso Código de Processo Penal, nessa matéria, não é suficientemente garantístico, que é o de nós corrermos o risco de ter a intervenção do mesmo juiz em atos jurisdicionais do inquérito, designadamente na aplicação de medidas de coação privativas da liberdade, a obrigação de permanência na habitação ou a prisão preventiva, e de esse mesmo juiz ser depois o juiz que vai presidir à fase de instrução. Bom, não faz sentido nenhum. Não há um impedimento legal expresso. Os impedimentos legais nesta matéria são para a intervenção do juiz que esteve na instrução em julgamento. Mas na instrução propriamente dita não há. E pergunto-lhe qual é a imparcialidade com que um juiz que determinou a prisão preventiva de um arguido no curso do inquérito depois o vai despronunciar, afinal, na fase de instrução, sendo que é o único juiz que pode presidir à instrução, porque aquele tribunal só tem um juiz. Depois, eu não estou a dizer que há, até poderia dizer que há, mas não vou dizer. Há suspeita, em alguns casos, e isso é mau para a imagem da justiça, de que pode haver uma manipulação da introdução de determinadas promoções em juízo para que elas vão calhar à decisão do juiz A ou do juiz B. Agora, esta situação que foi criada pela exclusividade de um dos juízes, não é? Passando o outro a acumular todo o serviço. Que não está naquele juiz, motivou uma reação algo acalorada de muitos colegas meus que trabalham nesta área do direito penal, precisamente por entenderem que havia uma oportunidade que era criada, precisamente pela percepção que há de que um juiz decide mais para um lado e o outro mais para o lado inverso, havia uma oportunidade criada para se avançar com determinadas promoções que podiam ter sucesso com o juiz A e que não teriam sucesso com o juiz B.
É o raciocínio que os advogados fazem, conforme o processo vá parar a um ou outro juiz?
Sem fazer nenhum juízo de valor sobre isto. Volto a dizer, porque é importante dizer estas coisas. E ilustrando com o exemplo, a promoção das medidas de coação aplicadas ao presidente da EDP e a um dos administradores da EDP, é feita numa altura em que se sabe quem é o juiz que a vai decidir. Uhum. E não é feita antes. Uhum. E, enfim, medidas de natureza cautelar, num inquérito que tem vários anos, a justificarem-se, podiam-se ter feito antes. Porque depois, passado tanto tempo, se calhar não se justifica uma medida cautelar que, em bom rigor, devia ter sido promovida antes. Uhum. Bom, não estou a fazer nenhum juízo de valor, volto a dizer, estou a dar um exemplo concreto para saber do que se está a falar, não é? E, portanto, estas questões são sérias, vistas do ponto de vista de um profissional desta área, julgo que é urgente nós promovermos um debate. O debate existe e, pelos vistos, gera amplos consensos e é preciso dar o passo seguinte no momento mais oportuno. Mais uma vez coincido com o Dr. Manuel Soares, tendo em cima da mesa uma decisão com o impacto e com o efeito que, junto da opinião pública, vai ter a decisão instrutória do processo Marquês, parece-me que seria de toda a conveniência que uma reforma a concretizar-se, se concretizasse antes dessa decisão.
Senão é uma oportunidade falhada, não é?
E receio bem que o tempo útil que resta já não seja suficiente para que isso se possa fazer.
Uhum. Luís Rosa, jornalista do Observador, tens defendido isso em artigos de opinião, a extinção do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa seria um sinal errado à opinião pública, já que ouvimos defender que seria uma questão politicamente sensível, mas tu dizes que seria um sinal errado dado à opinião pública. Queres explicar porquê?
Sim. Eu acho que seria um péssimo sinal que se daria à opinião pública por várias razões. Em primeiro lugar, e fazendo já um rápido preâmbulo, eu não sou jurista, sou jornalista que acompanha a área da criminalidade económico-financeira há cerca de 20 anos e, portanto, conheço o trabalho do Tribunal praticamente desde a sua fundação. Portanto, não sendo jurista, não posso me pronunciar sobre questões de direito, nem de maneira alguma estar aqui a debater de igual para igual com o Sr. Desembargador Manuel Ramos Soares e com o Dr. com o doutor
o
Paulo Feio Cunha.
Vou só dar, sobre ti,
vou só dar a minha perspectiva.
Sabe de num outro ângulo, claro, fundamental.
Vou só
muito
dar
mais do que todos
a minha
nós,
outra
juntos.
Perspectiva de não jurista fundamentada, claro. Eu acho que o Tribunal tem, eu faço um balanço enquanto jornalista e enquanto cidadão, um balanço muito positivo de existência deste Tribunal, por várias razões. Em primeiro lugar, porque, ao contrário do doutor Sai Cunha, parece-me que é positivo que a justiça, a nível dos tribunais, a nível da magistratura judicial, tenha uma justiça especializada, de competência especializada. Este Tribunal tem essa característica, além de uma competência territorial alargada, ou seja, tem uma competência territorial em todo, grosso modo, em todo o país, e bate certo com a competência do UTCIAP, que tem processos de competência de transdistrital, ou seja, crimes que ocorram em vários distritos judiciais. E, portanto, esse conhecimento especializado traz muitas vantagens. Eu confesso-lhe que não concordo que um juiz necessite só de bom senso. Necessita também de ter um know-how sobre este tipo de criminalidade, que ela própria é muito complexa. Desde os anos 80, o crime de colorinho branco, digamos assim, que existia, era o cheque sem cobertura, era a pequena burla bancária. Hoje em dia não tem nada a ver com isso, tem a ver com a utilização de jurisdições internacionais, tem a ver com a utilização de offshores, tem a ver com circuitos financeiros extremamente complexos, e depois tem a ver com os próprios negócios subjacentes a essas transferências, que também eles próprios são complexos. Basta olhar para os negócios que estão sob escrutínio no processo marquês.
Mas não és sensível ao argumento do Paulo Sai Cunha, que dizia que é importante, de facto, esse conhecimento técnico, essa especialização, sobretudo na investigação, e não tanto para o juiz que, sobretudo na fase de inquérito, se limita a autorizar uma série de medidas privativas da liberdade e não tanto a apreciar a matéria em causa?
Na fase de inquérito, o titular é o Ministério Público. O titular do inquérito é o Ministério Público, que tem a competência, obviamente, de investigar. Agora, o juiz de instrução tem que se pronunciar sobre promoções concretas que o Ministério Público faz. Por exemplo, para promover uma busca num banco, é preciso o juiz perceber os indícios que estão ali em causa, se fazem sentido ou não fazem sentido. Ora, para apreciar esses indícios tem que ter algum conhecimento sobre a matéria. Já nem vou falar no caso de julgamento, que é outra conversa, este Tribunal Central, claro, de Criminal não é um tribunal de julgamento. No tribunal de julgamento, um juiz que vai julgar um caso de burla bancária ou de contabilidade bancária falsificada, necessita ter um know-how, realmente precisa de estudar o processo, não precisa só, obviamente, de bom senso. Agora, só para completar o meu raciocínio, além desse conhecimento especializado, acho que tem que contribuir também para uma percepção de um aumento de celeridade nesta fase de instrução, sendo que a fase de instrução, no caso, eu diria, com a Operação Marquês, neste momento, o juiz Ivo Rosa já tem o processo, pelo menos em julho, era há 560 dias, é um processo que é altamente complexo.
Claro. Imenso.
Mas é importante referir que a fase de instrução criminal não é uma fase de pré-julgamento. Ou seja, o juiz de instrução criminal não tem que ouvir, por exemplo, todas as testemunhas que os advogados indicarem, não tem que produzir prova, não tem que fazer um pré-julgamento. Não, sim, era uma fase um bocado. O julgamento seria uma fase redundante da fase de instrução.
É portanto, por isso que até há muita gente que acha que era uma fase que seria escusada.
É outra. Temos que ter outro programa.
Esse é
outro temos
programa,
ter outro programa para isso. Mas, portanto, contribuiu o Tribunal Central, não só através do Dr. Carlos Alexandre, já lá vou o Dr. Carlos Alexandre, mas através dos juízes, para uma percepção do aumento da celeridade. E, por outro lado, na minha opinião, o mais importante, contribuiu para um aumento da credibilização da justiça. Uhum. Porque nós temos visto este Tribunal a promover, e aqui é importante dizer isto, o Dr. Sai Cunha disse isso muito bem, o juiz de instrução criminal, obviamente, não é um juiz que investiga isso. Realmente, em Espanha, esse é o modelo. Em Portugal, não é. E, muitas vezes, a comunicação social, e aí acho que não estou a falar de mim, mas estou a falar enquanto, não me ponho fora disso, estou a dizer, enquanto a atividade, o jornalismo, a comunicação social, deve fazer uma maior culpa, porque muitas vezes apresenta o juiz Carlos Alexandre como se fosse ele a investigar. E isso não é assim.
Mas não será ele próprio que se deixa colar demasiado à investigação criminal?
Não acho. Acho que o doutor Carlos Alexandre tem uma característica que é rara, isso é verdade, mas é um direito que a lei lhe dá. Ou seja, ele, por exemplo, acompanha as buscas judiciais, pessoalmente, vai acompanhar as buscas judiciais e, portanto, tem um acompanhamento do que está ali em causa. Mas ele está lá para aferir se a lei está a ser cumprida ou não. não está lá para investigar. Eu admito que a comunicação social possa dar esta percepção errada de que é o juiz que investiga, ou aquela ideia que eu confesso que nunca escrevi, a ideia do super juiz, etc. Que é uma ideia que não faz sentido nenhum.
Isso eu disse que era, sobretudo, referenciada assim nas redes sociais e por alguma empresa.
E não é, o doutor Carlos Alexandre, obviamente, não é nenhum super juiz, é um juiz normal, como a de qualquer, é um juiz de direito, é um juiz de instrução criminal e, portanto, não tem nenhum superpoderes, nem de perto nem de longe. Nem é um homem poderoso, na minha opinião, não é nenhum homem poderoso. Toda a informação que ele tem, ele utiliza naqueles processos que ele tem. Obviamente que se há, vamos supor, há 3 ou 4 processos sobre bancos, como tem ocorrido, obviamente que eu fico com uma percepção sobre como é que funcionam as instituições financeiras.
E não achas que há um risco em ter, de facto, em que um só homem tenha tanta informação?
Eu não acho que exista esse risco nesta perspectiva, que é, se houvesse aqui alguma, e acho que há aqui uma... ninguém está aqui a fazer nenhum juízo de valor, e é verdade que não, mas estou só aqui a especular essa ideia de que é um homem poderoso, dá a ideia de que parece que utiliza ilicitamente as informações.
Se o poder é informação, se o poder é informação, poucas pessoas terão
mas
tanta
informação.
Mas
o poder
informação.
É informação dependente da informação,
claro,
não é? E portanto os juízes...
Oh, Luís Rosas, só foi porque eu levantei e essa questão é importante para não ficar a ideia
não,
de que
mas
eu...
não estava aqui a responder.
Certo, eu percebo, mas para os ouvintes não ficarem com a ideia que eu estou a dizer que o poder, quando eu digo que é negativo, vamos imaginar que eu só julgo casos da máfia. E isso já aconteceu em Itália.
Sim.
Se eu só julgo casos da máfia,
isso é outra questão.
Eu, quando me aparece alguém, associo. E,
mas
portanto, quando eu digo muita informação de uma determinada área, pode criar uma distorção na
eu
cabeça da
isso.
pessoa de que achar que já sabe tudo sobre aquilo e que aquilo é um caso igual aos
eu
outros
estou,
todos que vão aparecer.
Eu não estou a dizer que não exista algum perigo de.
É esse perigo que eu referia. Não era,
não era
a pessoa
a
usar o mal o poder que tem.
Agora, isto é um
risco. Mas esse risco
não
existe, mas é diferente
pessoa.
Do que o Luís Rosa está a dizer.
Sim.
O que quer dizer, eu ter informação importante sobre políticos, uma coisa é ela poder não ser, eu poder utilizá-la mal e fazer chantagem com alguém, não é nada disso que estamos a falar. Estamos todos de acordo. Outra coisa é, se eu só julgo políticos durante 20 anos, para mim os políticos começam a ser todos corruptos. Não é?
Exatamente.
E em Itália, essa questão pôs-se com os juízes da máfia. E o Tribunal Constitucional, a certa altura, disse que quem só faz investigação de máfia não pode julgar a máfia. Porque tem um quadro mental distorcido.
Claro. Mas não é disso que nós estamos aqui a falar.
Sim,
certo,
sim,
mas
certo.
Eu estava
não
a dizer
é disso que nós aqui a, falar.
A informação
a
nesse
de um
sentido.
Tribunal de instrução criminal.
Sim, é verdade.
O doutor Carlos Alexandre, nem o doutor Ivo Roda, julgam processos. Claro que muitas vezes os cidadãos comuns fazem esta confusão
essa
entre um juiz de instrução e um juiz de julgamento. Não é? Mas só para concluir muito rapidamente o raciocínio para precisamente passar à questão das soluções. Eu parece-me que isto seria um péssimo sinal, até porque, e aí discordo também frontalmente da questão deste timing. Vamos lá ver. Está para sair uma decisão da Operação Marquês. E quer queiramos, quer não, há aqui uma decisão que vai ser tomada que ela vai sempre provocar polémica. Seja o Dr. Ivo Rosa, que acho muitíssimo pouco provável, acompanhe a acusação do Ministério Público, não acredito que isso aconteça, seja uma decisão de não pronúncia, nomeadamente do engenheiro José Sócrates, em alguns crimes. Se acabam, se decreta a extinção do Tribunal, que eu discordo em absoluto, obviamente que estará, seja de uma forma, seja de outra, as pessoas vão interpretar como sendo um favor a alguém. Pronto. E acho que isso não é, de todo em todo, é o melhor timing para isso. Agora, acho que é importante, acho que é importante, da questão do a proposta que a Associação Sindical dos Juízes faz, que não é de extinção, pelo que eu percebi, é uma proposta de
alargamento
do quadro e alargamento das competências. Eu acho que isso faz sentido. Faz sentido e acho que para acabar até com alguma ideia de que, dessa ideia que eu acho que não é nada positiva também, de que há um juiz que pensa A e há outro juiz que pensa diametralmente o oposto.
Mas essa é a percepção que as pessoas têm.
Eu acho que
há um juiz bom e um juiz mau.
E essa percepção eu acho que ela existe e acho que há um fundamento para que ela exista, porque realmente os juízes pensam de forma muito diferente sobre a forma como olham, por exemplo, para a prova indireta, por exemplo, vamos supor, ou até mesmo a avaliação de um determinado conjunto de instrumentos legais, por exemplo, o Dr. Ivo Roda tem uma perspectiva muito negativa sobre a questão, por exemplo, da utilização de e-mails como prova, por exemplo, é uma visão muito restritiva sobre essa matéria. E, portanto, há, entre muitos outros exemplos, isso eu acho que é positivo que exista um alargamento do quadro, de forma que exista um maior pluralismo, e acho que essa crítica que os advogados fazem, que o próprio Dr. Manuel Soares também faz sentido. Eu acho que isso é positivo. Agora, é importante que se perceba aqui também uma coisa. E eu confesso-lhe, só para terminar, com uma pequena provocação Não sendo eu, se não fosse eu jornalista, não estaria a fazer o meu papel também. Eu confesso-vos também o seguinte, e aqui estou a falar da posição generalizada que os senhores advogados dizem. Se nós estivéssemos a falar só do Dr. Ivo Rosa, nós não estaríamos aqui a falar sobre isto. Este assunto não existiria. Porque acho que há, na minha perspectiva de observador, acho que há, de facto, uma crítica muito pessoal que existe. Não é pessoal à pessoa, é pessoal às decisões. Dos senhores advogados às decisões do Dr. Carlos Alexandre.
Mas não é porque o Dr. Carlos Alexandre está sempre demasiado encostado mas nós também podemos fazer
exatamente a mesma
crítica
que o Dr. Ivo Rosa. Também podemos fazer exatamente a mesma
crítica
que o Dr.
Ivo
Rosa. Claro,
por isso dizemos que é um tribunal bipolar, há muita gente.
Ou seja, se nós estivéssemos só a falar do Dr. Ivo Rosa, eu acho que se calhar não havia nem 75% das críticas
mas
dos
advogados. Mas também temos de ver a questão do outro ângulo.
Quem pôs o assunto na agenda foram os juízes agora, não foram os advogados com esta proposta.
Não foi.
O Dr. Carlos Alexandre está lá há 14 anos e a associação,
é
e portanto também...
Mas é a favor dessa limitação, por exemplo, do tempo?
Temporal?
Do tempo.
Não sou.
Porquê? Porquê, Manuel?
Não, porque acho que não é uma... Nós já tivemos isso nos antigos estatutos judiciários, chamava-se o sexénio, os juízes só podiam estar 6 anos num determinado tribunal. Concordo com o Luís Rosa, aquele tribunal tem, apesar das competências materialmente serem as mesmas do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, em certos casos, mas a circunstância de ser trans... Distrital. Introduz nos processos um grau de complexidade diferente, porque em regra um processo que tem esta natureza territorial de que ocorre em diversos pontos do país, em regra também tem conexões internacionais e portanto há ali características específicas daquele processo ao nível da complexidade e da especialização das matérias que aconselha, a meu ver, e nisso concordo, que haja especialização, aquisição de experiência, porque um juiz que está 3 ou 4 anos, faz, por exemplo, uma perícia, um dia tem informação sobre uma perícia financeira, se 3 ou 4 anos depois aparecer uma perícia idêntica, já conhece aquela matéria, já adquiriu experiência daquilo, não precisa aprender de novo. E nesse plano, deixar o juízo mudar entre 6 e 6 anos, perdia-se esse grau de especialização e de experiência adquirida, que é importante para o sistema. E, portanto, eu resolveria o problema aumentando o quadro. E por isso também acho... que não faz sentido falarmos na extinção, até porque ela não vai acontecer. Nós podemos falar aqui no estúdio da Rádio Renascença, falamos sobre isso, mas não vai acontecer. Ninguém vai extinguir o Tribunal Central de Instrução Criminal.
Parece que a senhora Ministra da Justiça também...
Claro, e portanto, como a solução não vai ser essa, porque politicamente, e as coisas são como são.
Sim.
Politicamente é uma solução que ninguém poderia defender, porque há boas razões para se manter o Tribunal. E eu... Para além da razão política, também acho que existem estas outras razões, têm a ver com a especialização e a aquisição de conhecimentos. Portanto, não indo acontecer isso, acaba por ser uma discussão inútil naquilo que tem a ver com a extinção do tribunal. Agora, a questão da limitação, não me parece que fosse positivo para este tribunal só. Quer dizer, nós podíamos regressar ao estatuto judiciário dos anos 60 e 70 e o juízo só estar em 6 anos no tribunal. Mas isso é contrário à ideia de que a estabilidade no lugar cria... acréscimo de conhecimento, acréscimo de competência, acréscimo de rapidez na forma como as matérias são tratadas. E nós sabemos que um tribunal de grande complexidade, 6 anos, não é muito tempo para aprender.
Sim.
E é a partir dos 3, 4, 5 anos de experiência que o juiz começa a ter um
calo
maior.
Mas também as pessoas eternizarem-se nos lugares e o excesso de especialização também tem muitos aspectos negativos.
Pode ter, mas repare, por isso é que se rodando, penso eu, se tiver um quadro maior... provavelmente esses riscos que têm muito a ver também com a imagem do tribunal, porque a justiça, como eu disse há pouco, vive de imagem. Nós não podemos olhar para um problema e ignorar a percepção que o cidadão tem do problema, não é? E esse, eliminando esse problema, eu diria que eliminávamos
um fator.
É porque
os juízes administram a justiça em nome do povo, não é?
Portanto, deixa-me só dizer uma coisa muito rápida. Nós temos também de ter noção do seguinte, que é, isto é um processo muito mediático, é um tribunal muito mediático, porque os processos que lá vão parar são processos de escrutínio judicial de titulares de cargos políticos, dos maiores empresários do país, dos maiores banqueiros do país. Portanto, obviamente, a comunicação social dá essa atenção toda, porque tem que dar.
Claro.
Esse é o seu papel. Portanto, daí o mediatismo. Mas, em todo o país, há tribunais de gestão criminal, ou há, em muitos locais do país, um juiz de gestão criminal, que está nesse cargo... antes de ser promovido a desembargador, e às vezes até pode não ser...
Penso que não há... penso que só com um juiz, neste momento, talvez... marcas de Beja e Évora, porque penso que...
A generalidade, não?
Não, tem mais
tempo. Competência generalizada, mas existem também muitos casos em que o juiz fica durante muito tempo.
Sim, há muitos tribunais que só têm um quadro de um juiz. E o princípio do juiz natural não é que o processo tenha que rodar por vários juízes, é que o juiz seja determinado claro. Por um critério objetivo, objetivo. Prévio.
Uhum. Mas o que eu estou a querer dizer é a situação que existe ali no Tribunal Central também existe noutras zonas do país.
Sim,
não é uma situação única, original.
Só que este tem uma exposição
Tem uma exposição mediática que obviamente que é diferente, mas só para dizer, pois, os ouvintes também têm essa noção de que há mais casos destes no longo do país. Obviamente que eu compreendo o que o Dr. Sá Cunha diz, e se teria realmente a situação perfeita, que é o juiz que faz, que escrutina o inquérito, ou que escrutina os atos do Ministério Público na fase de inquérito, provavelmente não deveria fazer.
Não deveria fazer
a instrução. Mas a lei permite que faça.
Mas muitas vezes há, também... porventura, uma inconstitucionalidade, Luís Rosa. Mas,
não se vai embora sem responder a esta provocação que o Luís Rosa
que não tinha o
advogados.
Dr. Paulo Sainz Cunha em mente. Era só uma...
Se só houvesse um titular, o Ivo Rosa, no Tribunal Central de Instrução Criminal, não estaríamos aqui a fazer este debate.
Eu podia perguntar muitas coisas ao Luís Rosa, mas mais uma vez, pela minha função e pelo meu estatuto profissional, não posso. Porque, olha, Luís Rosa, pense num processo que devia ter ido parar ao Tribunal Central e não foi. Não precisa de pensar muito. Não foi. E até sabe porque é que não foi.
Mas, só, doutor, diga de que é que estão a falar, porque
não posso,
as pessoas
Marina,
que estão a ouvir...
Lá, eu nessa não posso, mas o Luís Rosa sabe. E pense, por exemplo, na Operação Lex. Processo que podia estar na competência do Tribunal Central e não está porque, como envolve, e envolveu desde o início, juízes desembargadores que têm um foro especial, foi para o Supremo Tribunal de Justiça.
Claro.
Uhum. As coisas funcionaram mal por causa disso. Funcionaram mal por causa disso.
Porquê?
Um juiz conselheiro com funções,
pergunta,
de juiz de instrução, estou a perguntar, não desempenhou bem as suas funções? A ideia da excessiva especialização, do meu ponto de vista, é falaciosa. Repara, há coisa mais complexa, por exemplo, do que um juiz julgar um caso complicado de responsabilidade médica. O juiz tem que ser médico para julgar um problema de responsabilidade médica. Um juiz tem que ser especialista em contabilidade para julgar um problema que tenha perícias contabilísticas. Não. O juiz tem que receber a informação e, quando é necessário, conhecimentos técnicos especiais. Em determinadas áreas há perícias e há peritos. O que pode discutir é se os juízes teriam necessidade de ser coadjuvados por gabinetes técnicos, à semelhança do que acontece.
Têm.
Não têm.
Pois,
mas se calhar isso é que deviam ter.
Deviam ter.
Não é? Porque, para nós sermos consentâneos com esta ideia da especialização e até do património de conhecimento que se adquire e que se desenvolve com essa especialização, para sermos consentâneos e coerentes com isso, tínhamos que criar também um tribunal central de julgamento.
Sim.
Mas é isso que mas o Luís Rosa defende isso. Ele defende isso.
Pois, isso existe noutros países.
Mas essas ideias,
Espanha,
do meu ponto de vista, são muito perigosas. Olha, vou-lhe dar também outro exemplo concreto, sem valorar minimamente as pessoas que lá estão. Não me parece que a experiência do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão de Santarém seja a melhor. Porque o que é que há? Há neste momento uma excessiva proximidade entre os juízes e os supervisores. Há uma excessiva proximidade. Quem é que dá formação aos senhores juízes, formação especializada? São normalmente pessoas dos organismos de supervisão e regulação.
Uhum.
Uhum. Isso cria, de facto, uma proximidade que, ainda que não retire imparcialidade e independência ao magistrado judicial, cria na opinião pública e, sobretudo, a quem é sujeito depois ao julgamento ou a quem recorre ao tribunal, a ideia, a percepção de que aqueles juízes estão muito próximos da entidade que lhes aplicou uma coima.
Uhum.
E isto, repara, enfim, disse-se, bom, é uma matéria altamente complexa, bom, mas eu volto ao exemplo da responsabilidade médica, também é altamente complexo. Um crime de violação de regras de segurança numa obra é altamente complexo, eu já discuti em tribunal. Olhe, por exemplo, em Vila Nova de Cerveira.
Oh, Paulo, tem de concluir.
O processo é complicadíssimo, não é? E o juiz não é especializado, não é engenheiro, não é professor de engenharia e tem que julgar.
Oh, doutor, mas a questão,
enfim,
da concorrência que está a referir, o anterior modelo era um modelo de juízes genéricos em que os processos prescreviam, em que os juízes muito, era do tribunal de pequena instância criminal e em que os juízes objetivamente não dominavam aquele tema. Nós não podemos...
Não temos soluções perfeitas.
Quanto tempo que os processos demoram em inquérito e deixa os juízes... À parte.
Muito, muito bem, meus senhores,
porque
temos
é
de terminar.
Isso, e é que começam a prescrever.
Temos de terminar, aqui ficam algumas ideias sobre uma questão que pode ou não ter desenvolvimentos próximos. Voltamos no próximo sábado, não serei eu a moderar, mas o meu colega Celso Paiva Sol. Agradeço aos nossos convidados e a si também, que nos seguiu pela rádio ou pelo digital. Fique bem, ficou a Renascença para estar a par do mundo.
Em Nome da Lei.